dia a todos e a todas. Já peço ao nosso primeiro secretário que faça a petição de fora para iniciarmos essa sessão ordinária.
Bom dia a todos. Vereador Policial Federal Suene, vereador Carlinho da Feira, vereador Ananias Júnior, vereador Leitão do Sindicato, vereador Elias Dunana, vereador Domingos de Paula, vereador Rimei Júlio, vereador Alex Martins, já falei, vereador Jean Carlos, vereador André Rezende, quórum suficiente, senhora presidente.
Havendo o quórum suficiente, sob a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão e já peço ao vereador Leitão do Sindicato que faça a leitura do texto bíblico.
Ninguém pode dizer Jesus é o Senhor, a não ser o Espírito Santo. Há diversidade de dons, mas o mesmo é o Espírito. Há diversidade de ministérios, mas o mesmo é o Senhor. Há diferentes atividades, mas o mesmo Deus que revela todas as coisas em todos. A cada um é dado a manifestação do Espírito em vista do bem comum. Como o corpo é um, embora tenha muitos membros, e como todos os membros do corpo, embora sejam muitos, formam um só corpo. Assim também acontece com Cristo. De fato, nós, judeus ou gregos, escravos ou livres, fomos batizados em um único Espírito para formarmos um único corpo. E todos nós bebemos de um único Espírito. 1 Coríntios 12, versículo 3 a 7, 12 a 13. Palavras do Senhor.
Obrigada, vereador Leitão, sindicatos. Já abro, declaro aberto o pequeno expediente. Passo a palavra ao primeiro secretário para a leitura da ata da sessão anterior e leitura de correspondência em matéria sobre objetos da presente sessão.
Síntese da 39ª sessão ordinária da Câmara Municipal de Anápolis, aos 4 dias do mês de junho de 2025. Às 9 horas e 30 minutos, reuni-se na Câmara Municipal de Anápolis em sessão ordinária sob a presidência da vereadora André Rezende. Secretariado por Jean Carlos José Fernandes Ananias Júnior, professor Marques Ramil do Autismo. A hora determinada, a senhora presidente solicitou que se fizesse chamada dos vereadores e vereadoras presentes. Constatado o quórum, declarou aberta a sessão. No pequeno expediente, a senhora presidente solicitou a leitura da síntese da ata da sessão anterior. Foram lidos projetos e correspondências encaminhados às comissões. Projeto no item 1, projeto de lei ordinária 161/2025, de autoria do vereador Rimei Jus, que declara utilidade pública do Instituto Socioambiental Arandu, com sede no município de Anápolis, estado de Goiás. Item 2, projeto de lei ordinária 162/2025, de autoria da vereadora Seriane da SOS, que concede título de utilidade pública municipal a Handball Desportivo de Anápolis, Radespa Clube, no município de Anápolis e da outras providências. Projeto de lei ordinária 163/2025, de autoria do vereador Ramiro do Autismo, que dispõe no âmbito do município de Anápolis o Dia Municipal do Orgulho Autista, a ser celebrado anualmente no dia 18 de junho e da outras providências. No item 4, projeto de lei ordinária 164/2025, de autoria do vereador Ramiro do Autismo, que dispõe no âmbito do município de Anápolis o sistema de alerta emergencial denominado Alerta Azul, para comunicação imediata de desaparecimento de pessoas com transtorno de espectro autista, TEA, e da outras providências. Item 5, projeto de lei ordinário 165/2025, de autoria do vereador Rimei Júlio, que dispõe sobre reserva de vagas de estacionamento rotativo para atendimento de emergência em clínicas e hospitais veterinários no município de Anápolis e da outras providências. Item 6, projeto de lei ordinário 166/2025, de autoria do vereador Policial Federal Suener, que dispõe sobre a proibição de utilização desrespeitosa ou sacrílega de símbolos religiosos em manifestações culturais, artísticas e sociais no âmbito do município de Anápolis e da outras providências. Projeto de lei ordinária 167/2025, autoria do vereador Policial Federal Suede, que institui no município de Anápolis acesso do contribuinte a meios e formas de pagamento digitais PIX para quitação de débitos de natureza tributária, taxas e contribuições. No item 8, projeto de lei ordinário 168/2025, de autoria do vereador Policial Federal Suender, que dispõe sobre o programa de fomento de startups sediadas no município de Anápolis e da outras providências. No item 9, projeto de lei ordinário 169/2025, de autoria da vereadora Capitane Zete, dispõe sobre a regulamentação da atividade de guardadores de veículos automotores em vias públicas no município de Anápolis, institui cadastro municipal de guardadores e dá outras providências. No item 10, projeto de lei ordinário 170/2025, de autoria do vereador Jackson Charles proíbe a inauguração e entrega de obras públicas incompletas, inacabadas ou que, embora concluídas, não atendam ao fixo e destino imediato à sua inauguração. Projeto de emenda à Lei Orgânica 171/2025, de autoria do vereador e me ajudar na redação esses 10 artigos 130 da Lei Orgânica do Município de Itajaí, usaram a palavra. Só corrigindo aqui, projeto de emenda à Lei Orgânica, número 171/2025, de autoria do vereador Rimei Jus, da nova redação, inciso 10 do artigo 130 da Lei Orgânica do Município de Anápolis. Usaram a palavra André Rezende, Policial Federal Sueno, Capitão Emisédio. No grande expediente, usaram a palavra Elias Donana, Domingos de Paula, Anania Júnior e Jackson Charles. Na ordem do dia, foi feita a verificação dos presentes, constatado quórum suficiente, houve votação de projetos. Em primeira e única votação, projeto decreto legislativo 133/2025, de autoria do vereador João da Luz, que dispõe sobre a concessão de outorga de título cidadão na benemérito da comunidade do município de Anápolis, ao segundo sargento Alessandro Carlos Marques. Aqui, segue nessa. Alessandro Carlos Marques dá outras providências. Aprovado por 17 votos favoráveis, unanimidade dos presentes. O item 2, projeto de decreto legislativo 134/2025, de autoria do vereador Cabo Preto Cacheto, que dispõe sobre a concessão de título de cidadania Anapolina ao senhor Romualdo Santilli, dá outras providências. Aprovado 16 votos favoráveis, unanimidade dos presentes. Projeto de decreto legislativo 135/2025, de autoria do vereador André Rezende, dispõe sobre concessão de título cidadão Anapolina ao deputado estadual Bruno Peixoto e determina outras providências. Aprovado unanimidade dos presentes. Em primeira votação, emenda ao projeto de lei ordinária número 6/2025, de autoria do vereador Policial Federal Silvio, Instituto do Município de Anápolis, seu programa Emprego Cidadão voltado para a população em situação de rua e da outras providências. Emenda rejeitada por unanimidade dos presentes. Item 2, projeto de lei ordinária 125/2025, de autoria do vereador Alex Martins, que institui e inclui no calendário oficial do município de Anápolis a caminhada Eu Sou do Bem, Eu Sou de Deus, a ser realizada anualmente no mês de junho, aprovado por unanimidade dos presentes. Item 3, projeto de lei ordinária 126/2025, de autoria do vereador Anania Júnior, dispõe sobre o título de utilidade pública municipal ao Instituto NAS e determina outras providências. Aprovado por unanimidade dos presentes. Senhora Presidente, consultou o plenário sobre a possibilidade de votação em bloco de todos os requerimentos, moções e indicações concedidas à ordem do dia. A proposta foi aprovada por unanimidade dos presentes. Outra votação de moções, indicações e requerimentos. Usaram a palavra pela ordem Domingos de Paula de Souza, na Domingos de Paulo de Souza. Nas comunicações, não houve inscritos para o uso da palavra. Não havendo mais nada a se tratar, a senhora presidente declarou encerrada a sessão e convocou outra para o dia 9 de junho, em horário regimental. A ata está à disposição dos pares. Correspondência do gabinete do vereador, da vereadora Cleidirário, devido a complicação. Mas está presente? Desconsiderada a correspondência. Projetos de leis protocolados seguirão as comissões. Projeto de lei ordinária 172/2025, vereador Anania Júnior, que dispõe sobre o sistema de coleta subterrânea de resíduos sólidos urbanos do município de Anápolis, estabelece diretrizes para sua implementação e criação mediante parcerias públicas privadas e dá outras providências. Projeto de lei ordinária 173/2025, vereador Cabo Fredo Cacheco, que dispõe sobre autorização ao Poder Executivo para a criação do programa Castração Pública de Cães e Gatos no município de Anápolis e outras providências. Projeto de lei ordinária 174/2025, vereador Cabo Fred Cacheta, dispõe sobre autorização para a implementação pelo Poder Executivo do modelo de escolas militarizadas no município de Anápolis e outras providências. Projeto de lei ordinária 175/2025, vereador professor Marcos Carvalho, que declara o patrimônio cultural, religioso e natureza imaterial à cidade de Anápolis, a festa de Santana. Projeto de lei ordinária 176/2025, vereador Ramiro do Autismo, dispõe no âmbito do município de Anápolis a inclusão do calendário oficial do município a Semana da Maternidade Atípica, a ser celebrada na terceira semana do mês de maio, da outras providências. Projeto de lei ordinária 177/2025, vereador José Fernandes, que institui o Dia Municipal da Caminhada Ecológica, no município de Anápolis, da outras providências. Projeto de lei ordinária 178/2025, vereador José Fernandes, institui política municipal de tratamento multidisciplinar para pacientes com esclerose lateral amiotrófica, ela, no município de Anápolis, da outras providências. Projeto de decreto legislativo número 179/2025, da mesa diretora, dispõe sobre a concessão de medalha amadora, medalha e da outras providências. São esses os projetos encaminhados às comissões para apreciação. Devo a palavra, senhor presidente.
Obrigada, Jean Carlos, nosso primeiro secretário. Já abro a fala do pequeno expediente com o primeiro orador inscrito, vereador policial federal Swender.
São 9:48, 9:48. Seja bem-vindo à transmissão da sessão ordinária da Câmara Municipal de Anápolis nesta segunda-feira, 19 de junho.
Antes de iniciar a fala, quero registrar a presença do Colégio Estadual Celso Dovito de Almeida, acompanhado do professor Herbert Ferreira de Lima, a convite do vereador René Júlio. É com muita alegria que nós recebemos a cada um de vocês. Cumprimento a todos os alunos em nome da minha querida amiga Eduarda, que veio me visitar hoje junto com seus colegas. Nós queremos que a Casa de Leis seja a casa de cada um de vocês. Agradeço também a Elma, que está à frente da Escola do Legislativo, que desenvolveu um excelente trabalho. Já passo a palavra ao oficial federal.
Bom dia a todos que estão nos assistindo, ouvindo. Bom dia a todos em plenário. Bom dia especial aí para as crianças que estão assistindo essa sessão plenária do dia 9 de junho. Suba a tribuna para falar de um projeto de lei número 168 que dá entrada nessa casa, um projeto muito importante. Eu, como presidente da Comissão de Indústria e Comércio, conversando, fiz várias reuniões, né, com jovens que empreendem na área da tecnologia e voltamos o trabalho de um projeto de lei nessa linha. Eu vou ler algumas características do projeto para ficar bem entendido. Esse projeto, ele dispõe sobre o programa de fomento de startups. Startups é empresas novas dentro da área de tecnologia. Então, dispõe sobre o programa de fomento de startups tecnológicas sediadas no município de Anápolis e outras, e da outras providências. Fica instituído o programa de fomento de startups no âmbito do município de Anápolis. Para fins dessa lei, considera-se startup a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que se caracterize pela inovação aplicada a modelo de negócios, produtos ou serviços e que atue prioritariamente nas seguintes áreas relacionadas à tecnologia e à economia digital. Desenvolvimento, desenvolvimento de softwares, plataformas, aplicativos e soluções digitais, serviços de hospedagens e infraestrutura tecnológica, mecanismos de busca, publicidade digital e marketing tecnológico, criação e desenvolvimento de tecnologia disruptivas e modelos de negócio inovadores e outras atividades de base tecnológica e alto potencial de crescimento. O programa que se trata essa lei tem por objetivo fomentar a economia local por meio de formação de novos empreendedores, reduzir a burocracia e promover celeridade nos trâmites administrativos para abertura, funcionamento, encerramento ou alteração de cadastro de startups, junto a órgãos municipais, bem como propor práticas semelhantes a outros órgãos públicos, propiciar acesso a informações, apoio à capacitação para startups em processos de formação e desenvolvimento, fomentar um canal de comunicação direta entre poder público municipal e as startups, empreendedores, associações de classe e prestadores de serviços do ecossistema de inovação, promover parceria estratégica que impulsione o desenvolvimento de startups, incentivar investimentos em startups, especialmente aquelas voltadas à necessidade do setor público e ao desafio do município. Para execução dos objetivos previstos nessa lei, entre outras medidas de apoio à iniciativa privada, pública e privada, caberá ao município, entre vários itens, auxiliar na busca de linhas de crédito e outros mecanismos de fomento, fomentar a criação e desenvolvimento de ambientes promotores de inovação, realizar e apoiar eventos de empreendedorismo e inovação, consignar dotação orçamentária específica para incentivar o segmento de inovação, incentivar atividades voltadas para o contato da população com a inovação tecnológica a fim de desenvolver soluções tecnológicas para o município e estimular a cultura empreendedora. Ou seja, é um projeto de lei que trabalha a tecnologia em Anápolis. É um dos mais importantes projetos de lei, né, que eu já coloquei em pauta vários projetos importantes, mas esse é um projeto que alinha Anápolis ao desenvolvimento tecnológico. Nós precisamos disso. vendo aí vários jovens e vários jovens que vão empreender em algum dia na área de tecnologia. Nós precisamos que esse projeto seja aprovado, que passe e que crie estruturas para empreendedores dentro da tecnologia aqui no município de Anápolis. Como eu falei, vários jovens procuraram vários projetos, várias ideias, e não tinha uma pauta referente a esse fomento dentro da área de tecnologia na cidade de Anápolis. E criamos, então, esse projeto, criei esse projeto para que possa esses jovens, essas pessoas que estão entrando dentro da área de tecnologia, possa desenvolver o seu trabalho e ser incentivado pelo poder público, inclusive a fazer parcerias para promover softwares dentro que beneficie a sociedade, que beneficie a sociedade como um todo e o poder público também. Então, peço aí ao CCJ que vai receber esse projeto, que olhe com carinho, porque a Anápolis precisa se desenvolver, a tecnologia é algo que veio para ficar, né? Então precisamos cada dia mais dar espaço para essas pessoas empreender dentro aqui de Anápolis, dentro da área tecnológica. Obrigado, devolvo a palavra.
Obrigada, policial federal Surrender. Já convido o próximo orador inscrito, vereador Hamilton do Autismo.
9:54, vereador Hamilton do Autismo é do Podemos e usa a tribuna no item expediente. Ele tem 5 minutos. Vamos ouvir.
Senhoras e senhores, bom dia a todos. Cumprimentar aqui nossa presidente, vereador doutor André Rezende, cumprimentando a todos da mesa. Estendo também meus cumprimentos aqui ao vereador pastor Wederson Lopes, cumprimentando a todos nobres vereadores, também à imprensa, o cumprimento aqui o pastor jornalista Evaristo Pereira. Que Deus te abençoe, meu querido. Bom, ontem foi o dia do pastor, e nessa Casa de Lei existe um projeto, uma medalha que honra os pastores do nosso município, que foi propositura do nosso gabinete, que leva o nome do pastor José Brandão Porto. É o pastor José Brandão Porto, foi meu pastor quando ainda criança, e fez aqui um excelente trabalho frente à obra do Senhor desde a década de 70, aqui na cidade de Anápolis, quando jubilado em 2003, ele entrega, né, a grande construção da grande catedral das Assembleias de Deus aqui na cidade de Anápolis. Então, essa medalha, ela vem trazer honraria aos pastores do nosso município, e, de fato, ela é estendida a todos os novos vereadores, no qual cada um poderá escolher, né, aquele que queira homenagear. Também, já antemão, né, vamos juntamente com a mesa discutir aqui um projeto para que nós possamos ainda fazer uma moção nesse mês em honraria aos pastores do nosso município. Já agradeço a presidente por essa atenção, encaminhamento de ofício do nosso gabinete, para que nós possamos discutir e trazer aqui, né, uma honraria aos pastores do nosso município. Diz o apóstolo Paulo em Hebreus, em Efésios 4:11, dizendo, ó, há um seu chamado para apóstolos, há outro para profetas, há outros para evangelistas, há outros para doutores, mestres e pastores. Então, o pastor, ele tem uma função muito importante, no qual, além de ter o cajado em sua mão, que direciona ali orientações espirituais, também acolhe, sem mesmo ter formação de psicólogo, há muitos trazendo ali orientações em seus conflitos. E o papel importante também é de qual tem sempre trazido o assistencialismo, abençoado as vidas daqueles que necessitam através, né, de o culto da Santa Ceia, onde é recolhido alimentos para poder ajudar os irmãos, órfãos, viúvas e outros. Então, quero aqui parabenizar cada pastor anapolino que tem, de fato, arregaçado as suas mangas e trabalhado na obra do Senhor. Ontem, eu estive ali na AD Alexandrina, pastor Dils, onde estava acontecendo a 29ª conferência da Tarde da Bênção. E eu tive o privilégio de estar junto ao pastor cantor Cleiton Queiroz. E eu quero aqui, né, enaltecer a obra que o Senhor Deus tem feito na vida daquele homem. Aquele homem que é cego dos dois olhos, né, mas quem conhece o trabalho dele nas redes sociais sabe a grande importância, o grande milagre. É ele que foi, nos primeiros meses de vida desenganado. E hoje ele adora o Senhor através do seu louvor, prega e com excelência e diferenciado no instrumento no qual ele toca, né? Tem feito ali muitos profissionais ficar admirado da grande profundeza que ele tem na harmonia do violão, dentro dos seus do seu compassos, dentro do contexto ali da música. Então ele tem feito um trabalho fora do comum. Então aqui, pastor Cleide, que Deus continue te abençoando, né? Os seus olhos não podem ver, mas os seus ouvidos podem ouvir e transmitir canções celestianas através da sua boca. Então Deus te abençoe. Aproveito também, mando um abraço aqui, né, para o meu querido amigo também, né, Adaelso Guimarães, também, que é um cantor evangélico, que não tem visão, mas que também tem feito um trabalho muito importante na obra missionária. Né, ele que tem casado com uma índia, né, no qual tem destinado todo o seu projeto missionário para missões indígenas, né, no qual tem um projeto chamado Não Preciso Ver para Crer. Então, eu quero aqui parabenizar vocês que têm feito um trabalho pastoral ao longo do seu ministério, né, e ao longo da sua vida. Pastor Cleide Queiroz, Deus te abençoe, meu querido. Adaelso Guimarães, Deus te abençoe. Né, vocês, com pessoas com deficiência, têm arregaçado as suas mangas e trabalhado na obra do Senhor. Deus abençoe.
Obrigada, vereador Hamilton. Já convido o próximo orador, vereador Leitão do Sindicato.
Agora, 10 horas em ponto. Vereador Leitão do Sindicato, do Avante, agora do Tribuna, no Rio de Janeiro, ele tem 5 minutos. 10 em ponto.
Bom dia a todos. Cumprimento toda a mesa diretora na pessoa da nossa presidente André Rezende, todos os nobres pares, a todos que nos acompanham pelos canais de comunicações, a todos que estão nos acompanhando aqui em plenário. Gostaria de começar desejando aqui os meus sentimentos, né, para o repórter do Tribunal Matado, pelo falecimento de sua mãe, e também quero deixar aqui os meus sentimentos também para toda aquela família que perdeu aquele seu ente querido naquele acidente tão trágico ali em manutenção no caminhão da Quebec, que aconteceu na semana passada. Um fato muito triste. Espero que a empresa possa levantar todos os dados e trazer mais condições de trabalho para aqueles trabalhadores que possam executar suas funções adequadas. Também gostaria aqui de parabenizar toda a torcida da Associação Atlética Anapolina, né, a Rubra, pelaquela vitória de ontem. Parabenizar toda a diretoria por estar trazendo esse time também tão grande e dizer que o Anápolis Futebol Clube, que a Anapolina está chegando. Está chegando aí para voltarmos a termos o nosso clássico aí tão importante para a nossa cidade. Também gostaria de ressaltar dois assuntos aqui muito importantes. O primeiro é pedir para que o pessoal que cuida do Estado, que cuida do hospital de urgência, que possa trazer mais tranquilidade para os familiares daqueles pacientes no qual estão ali esperando para serem atendidos. Nós sabemos que não é fácil, porque o hospital de urgência ele abrange vários municípios ao redor da nossa cidade, mas que é preciso que o governo possa ter uma atenção mais especial para o hospital de urgência aqui da nossa cidade. E uma outra questão muito importante que eu quero ressaltar aqui é porque praticamente toda semana nós ouvimos pelos canais de comunicações e algumas denúncias de gestos obscenos, de gestos sexuais, de desrespeito com algumas mulheres, desrespeito com alguns jovens que usam o transporte urbano da Urban. Nós sabemos que ela não consegue entregar um bom trabalho. Mas aqui eu quero fazer uma defesa para uma categoria que eu vejo que é tão importante nessa empresa, que são os motoristas. Os motoristas hoje, eles exercem uma tripla função. Eles, além de dirigir, que nós sabemos que o trânsito da nossa cidade não está tão fácil. Eles têm que cuidar das pessoas e também têm que receber a passagem. Com isso, eles não têm condições de cuidar totalmente dos passageiros e monitorar o que acontece dentro do ônibus. Então, hoje aqui, eu venho trazer a reflexão para que se possa voltar os cobradores de ônibus. Porque quando se tinha os cobradores de ônibus, poderiam acontecer esses fatos, mas era com menor quantidade. Porque o cobrador, ele recebe a passagem e fica monitorando o que acontece dentro daquele ônibus. E com isso ele tem condição de fazer uma denúncia, tem condição de pedir um auxílio para o motorista, tem condição de pedir também um auxílio para as pessoas que estão usando o transporte. Quando se retirou os cobradores, dificultou mais ainda a condição dos passageiros terem um transporte mais adequado, com mais qualidade. Se falam em colocar segurança, acho muito importante, mas eu reflito aqui a questão do retorno dos cobradores, para que eles possam auxiliar os motoristas nas condições que possam acontecer dentro dos ônibus, porque nós não podemos permitir isso. É um absurdo. Pessoas que entram no transporte urbano só para perturbar e também para causar desconforto com a população que tanto precisa, com os estudantes que tanto precisam usar o transporte urbano. Fica aqui o meu apelo, fica aqui a minha indignação, a retirada dos cobradores dos ônibus da Urbana. Obrigado, devolvo a palavra.
Obrigada, Leitão do Sindicato. Eu convido o próximo orador, o vereador Alex Martins.
São 10h25, agora o vereador Alex Martins, do Partido Progressista, vai usar a tribuna no pequeno expediente, ele tem 5 minutos, para fechar o espaço do pequeno expediente. Vamos ouvir.
Bom dia a todos, obrigado, presidente, pela concessão do espaço. Tenhamos uma semana de muito trabalho, abençoada pelo Papai do Céu. Queria começar agradecendo a visita dos alunos da escola estadual, dando o vídeo da rede, seu professor Herbert, manda um abraço à diretora, à professora Luciana. Muito bom acolher vocês aqui nesse importante poder. O mês de junho começa e com ele começa também as bandeirolas que enfeitam as escolas. Começam os ensaios das quadrilhas e as tradicionais festas juninas entram dentro do ambiente escolar. O aroma dos pratos típicos é uma grande desculpa para degustarmos sabores e comermos além da conta. As crianças esperam ansiosamente essa data para pegar suas melhores vestimentas e se apresentar para as crianças. Pois é, já está na hora de correr para pegar seu chapéu de palha, melhor indumentária, porque as festas juninas começaram. E é com isso que as escolas públicas municipais, públicas estaduais e as particulares se preparam com uma atividade extracurricular para acolher a comunidade. Momento de pertencimento da comunidade, do qual se desfaz os muros e realmente papais, mamães, vovôs e vovós entram dentro do ambiente escolar para acompanhar toda essa atividade, que é uma atividade festiva. As festas juninas escolares é uma promoção clara da valorização da cultura brasileira, da cultura regional, da socialização das crianças e da interação com a comunidade escolar. Além, é claro, do desenvolvimento da parte cooperativa, da criatividade e também das expressões artísticas por todas essas pessoas, todas essas crianças que participam desse momento. Uma ótima oportunidade para trazer a comunidade para dentro dos desafios e dos avanços que acontecem dentro do processo educacional. É uma ótima oportunidade para o papai e mamãe se deliciar com belas apresentações, mas estar próximo do professor e entender o desafio que essa criança tem, de entender qual que é o melhor amiguinho que a criança tem na escola, ou como ele, pai e mãe, pela sua responsabilidade social, também pode contribuir para um ambiente cada vez mais seguro, cada vez mais prazeroso, que acolhe essas crianças. Por essa razão, presidente, vereadores, eu uso esse espaço apenas para parabenizar todas as festas juninas que aconteceram e vão acontecer durante esse mês nas unidades escolares. Eu tirei um tempinho nesse final de semana para visitar algumas unidades públicas municipais e presenciei um trabalho de diretores, professores, servidores, alunos que não medem esforços não só para aquele dia, mas para toda uma semana deixar tudo bem preparado e acolhido para receber a comunidade escolar. E olha que eu vi muito carinho, zelo, lindas apresentações, reencontros de amigos, mas sobretudo um ambiente lotado, de muitas alegrias, risos, expectativas e segurança, por entender que é no ambiente escolar, ladeado com a família, que nós estamos preparando essas crianças para a vida. Parabéns, unidade escolar. Vocês nos enchem de orgulho. Devolvo a palavra, presidente.
Obrigada, vereador Alex Martins. Eu encerro o pequeno expediente e abro o grande expediente com o primeiro orador escrito, vereador Elias Bonano.
Muito bem, agora 10h09, abrindo o grande expediente. Agora cada vereador tem 10 minutos para usar a tribuna da Câmara. Vereador Elias Bonano é do PSD e abre agora o espaço do grande expediente. Vamos ouvir o vereador Elias Bonano. 10h10.
Bom dia, paz e bem a todos. Quero cumprimentar a mesa em nome da nossa presidente Andréia, vereador Rui, nosso plenário, nosso auditório. Quero comentar o meu amigo Branco. Vamos, Branco. Gente, quero começar hoje fazendo um agradecimento, um glória a Deus aqui. Ontem foi Pentecostes, né? E quero aqui enaltecendo a Renovação Carismática Católica, onde teve um encontro de Pentecostes lá no Rincão, lá na São Joaquim, onde centenas de pessoas participaram ali do encontro de Pentecostes e teve um momento, né, de louvor ali com o Espírito Santo, cheio do Espírito Santo ali. Desejo, parabenizo a Diocese de Anápolis por tantos eventos ontem em toda a cidade de Anápolis. E desejo a todos que recebam o Espírito Santo, que Deus abençoe a vida de cada um, as suas famílias, seus trabalhos. E sem o Espírito Santo a gente não é nada. A verdadeira sabedoria vem do Espírito Santo de Deus. É o que eu desejo para mim e para todos. Também, gente, quero fazer um agradecimento especial, né, parabenizar a nossa primeira-dama, que realizou ali, junto com a Secretaria de Assistência Social, com a Câmara Municipal, com a nossa presidente Andréia, o encontro mais mulher ali no Recanto do Sol, na Grande Recanto do Sol, onde vários serviços foram feitos ali, né, como é o Banco de Empregos, mais de 200 vagas de empregos foram ofertadas ali, cestas verdes, brincadeiras para as crianças, shows, exames, atendimento em geral, gente. Foi um ambiente maravilhoso ali, onde todos puderam participar, se divertir de uma forma sadia, com segurança, do jeito que o povo merece mesmo, nosso povo de Anápolis merece. E a nossa primeira-dama está empenhada em fazer um trabalho social de primeira linha aqui na nossa cidade. Nossa primeira-dama é uma mulher muito de Deus, ela tem uma preocupação muito grande com as pessoas que mais precisam e pode ter certeza que o que ela puder fazer para estar levando conforto às famílias anapolinas, ela vai fazer junto com o nosso prefeito Márcio Corrêa. E também quero enaltecer aqui, parabenizar o nosso prefeito Márcio Corrêa mais uma vez, Câmara de Vereadores, a nossa Secretaria de Ciência Social, Jordana, era a reinauguração ali do restaurante Cidadão, ali no bairro Morumbi, onde está sendo servidas agora mais de 600 refeições diárias, né? Agora com qualidade, né? Com conforto merecido, ali tudo bonitinho, certinho, do jeito que o povo merece. Quero aqui cumprimentar o meu amigo João Paulo, ali que é o presidente do bairro Vivian Park 1 e 2 ali, que tem feito um excelente trabalho naquela região. João Paulo sabe a necessidade daquele povo ali, sabe o tanto que aquele restaurante é importante. Por isso foi necessário o fechamento há algum tempo, para ele voltar melhor, para ele voltar digno, para que sejam feitas refeições dignas de qualidade e deliciosas ali, do jeito que o povo merece. Pode ter certeza que vai melhorar ainda mais. E fica aí o agradecimento ao nosso presidente André por ter empenhado junto com o prefeito nessa questão do restaurante Cidadão. Muito obrigado. Deus abençoe a todos.
Obrigada, vereadora Elias Zunana. Já convido o próximo orador inscrito, vereador Luzimar Silva.
Agora o vereador Luzimar Silva, do Partido Progressista, vai agora usar a tribuna no grande expediente, ele tem 10 minutos. E você acompanha aqui pelo canal da TV Câmara no YouTube, pelo Instagram da Câmara e também pela Rádio Manchester, 93 FM, a sessão ordinária desta segunda-feira, 9 de junho.
Bom dia, senhora presidente, obrigado pela concessão da palavra. Cumprimento em nome do vereador Domingos, todos nós do dias, todos que estão na galeria, alguns assuntos trazer nessa manhã de hoje, dizer, né, que final de semana a equipe esteve ali no Vale das Antas, aonde o vereador Alex, domingo, sábado, né, aconteceu um evento ali no feirão, mas quero dizer que a cidade continua passando por diversos problemas, que a cidade continua encardida, né, porque no começo começaram um fogo de paia, um mutirão, que ia desencardir a cidade. E aí colocaram força-tarefa, até ali mesmo o trevo do Recanto Sol, depois foi ali para a região do Vivian Park, e depois parou, né, cessou aí esse fogo de paia, e a cidade continua ainda encardida. E quero trazer aqui um apelo, né, do pessoal ali do Vale das Antas, aonde estão ali no esquecimento, aonde o mato toma conta, patrulhamento não existe, o último patrulhamento que teve ali foi na gestão passada, iluminação também nada, está no escuro, e aí foram feitos aí, né, mais de 50 mil para iluminação. Dizer aí que o Vale das Antas está no breu, está no escuro, o pessoal lá está preocupado, né, os pais têm que ficar buscando os filhos lá no bairro Recanto Sol, muito preocupado, né, não tem segurança alguma. Então é o que eu trago aqui às autoridades da cidade, que venha olhar um olhar específico, porque aquele pessoal ali, eles pagam também os seus IPTU, eles são contribuintes, né, e essa gestão nada fez ali para o Vale das Antas, diz que tem aí todo um cronograma, que está fazendo aí patrulhamento em alguns lugares. Então, deixo aqui, né, ao líder, Jean Carlos, né, que leva até o poder executivo, para estar arrumando iluminações ali do Vale das Antas, patrulhando e também dando um jeito naquele mato que está tomando conta ali daquele bairro, que é um bairro muito importante. Então, não adianta ir ali fazer um evento, né, levar toda uma estrutura, mas bem próximo ali, a 500 metros, a gente vê a situação precária que está vivenciando aquele povo ali do Vale das Antas, como falei, que também é contribuinte, né? Quero aqui dizer que as perseguições continuam, né? Mas aqui é couro grosso, não tenho medo, preparado, o que der e vier. só se me matar, mas eu não vou me calar. Deixar registrado nessa casa que domingo, retrasado, ontem fez 8 dias, tinham as pessoas me procurando atrás de mim, falando a torcida independente tricolor, o Anápolis foi jogar lá em Minas. E eles reuniram aí, nem sei aonde, num local aí da cidade, para assistir o jogo. E aí circulou, né, que estava atrás de mim, que eu estava dando bebida para de menores ali aonde eles estavam reunidos. Né. E sabe onde eu estava? Lá no Rio de Janeiro. Né, nem aqui eu estava. Então, é coisa que procede, não estou inventando aqui. Então a gente vê, né, essas perseguições, a gente vê esse lado maldoso, mas confio em Deus, né, confio no Senhor que me conduziu para essa casa. Então a gente fica um pouco triste, né, olha aí, qualquer hora pode acontecer qualquer coisa comigo, isso eu estou ciente. Mas estou tranquilo. É certo, Adão, você sabe. Né? Então, assim, vejo levando aí para o lado pessoal. Meu telefone, até mandei para o Fred Cacheta algumas mensagens, pessoas me procurando. Parece que eu nasci ontem, né? Querendo puxar minha língua, querendo aí manipular alguma coisa para me prejudicar. Mas estou atento. Né, tive que me precaver, né, tive que brindar o meu veículo, né, tive que brindar para ter um pouco de segurança, tive que sair da minha casa, né, não estou mais no local onde eu morava, mas tranquilo, é coisa da política. Né, e a única coisa que me deixa tranquilo é porque o mal nunca vai vencer o bem, né? O bem sempre prevalece. E falar em bem, quero aqui dizer da alegria do Arraiá do Bem, ali em Goiânia. Estive ali no sábado e ontem, né, com a surpresa no público ali, tinha um público surpresa, Gustavo Lima apresentou naquele palco. Mas o que mais me chamou a atenção, né, foi retirado dessa cidade. Hoje, para nós ir numa festa, nós temos que ir lá na Gameleira, no Mucambim, temos que ir em Ouro Verde, Goiânia, porque a essência que a gente tinha aqui do nosso Arraiana foi tirada. E o que mais me chamou a atenção ali, as toneladas e mais toneladas de alimento arrecadado. Então, feliz, parabenizar Gracinha Caiado, governador do estado, por aquele grande evento que começou na sexta-feira, 3 dias de festa, né, o maior arraiá do Brasil, sem sombra de dúvida, com vários shows, né, e muitos alimentos arrecadados que vai chegar na mesa de muitas pessoas que necessita, que precisa. Né, e a gente vê com tristeza não ter esse hábito aqui na nossa cidade, vão acabando com tudo, vão tirando as coisas boas que foi implantada pelo gestor anterior, e a gente vê aí a dificuldade, aí quer confundir a cabeça das pessoas, né, dizendo que vai fazer em parceria com o Sindicato Rural. O Sindicato Rural sempre existiu, sempre fez as suas ações, sempre fez as suas festas, umas cobrando, outras gratuitamente, né? Mas vamos ver o rumo que vai tomando a nossa cidade, tirando aí o que é cultura, tirando o que tem de bom na nossa cidade. E dizer, Fred Cacheta, estivemos juntos ali no restaurante R$2, aonde reabriu, né, que não foi uma inauguração, né, uma reinauguração, ali não deveria nem ter fechado, mas fechou aí pela atual gestão e foi reaberto nos últimos dias, uma briga constante minha, do vereador Fred Cacheta, né, cobrando a reabertura daquele restaurante, onde conseguimos mais essa conquista aí, devolver, né, o que foi luta nossa aí no passado, mostrando para o prefeito Roberto a necessidade que tinha de ter um restaurante naquela região sul, vereador Domingos, que cresceu muito, né, e precisava daquele restaurante ali, e a gente conseguiu aí aquela conquista no passado, e agora estava fechada, a população mais do que merecida, eu que estive ali por diversas vezes, mas o Fred Cacheta, a gente viu as pessoas fazendo suas refeições, sentadas ali no chão, um rapaz alimentando ali com a marmita em cima do cilindro da bicicleta, né? Então, é mais uma conquista, e quando fala da região, a gente estamos aqui para não deixar parar a nossa briga também constante aí sobre a ponte estaiada, né? Queremos e necessitamos aí dessa ponte estaiada. E dizer, vereador Alex, você trouxe um tema muito bacana, né? Que está mobilizando as escolas, os alunos, mas a festa da família mesmo, a festa que as pessoas tinham condição de ir aqui dentro da cidade, agora, se quiser, vai ter que ir lá para a pecuária, lá do outro lado, fora da cidade, né? Quem não tem condição, infelizmente, não tem como ir. Devolvo a palavra, muito obrigado, né, a todos, um dia abençoado.
Obrigada, vereador Luzmar Silva. Já convido o próximo orador inscrito, vereador Domingos de Paula.
10:25, vereador Domingos de Paula, do PDT, agora usa a segunda do grande expediente, ele tem 10 minutos, na sessão ordinária desta segunda-feira, 9 de junho de 2025. E você acompanha aqui com a TV Câmara e também pela Rádio Manchester 93 FM.
Obrigado, presidente. Cumprimentar aqui meu amigo e hoje o líder do executivo nessa casa, o vereador Jean, né? Joga não, vereador. Hoje vai ser bem leve, não vai ser mais tranquilo, né? Cumprimentar você que está nos acompanhando pela Rádio Manchester, você que está aqui no plenário da Câmara. É um prazer sempre ver o Poder Legislativo da forma que está aqui hoje. Isso mostra o trabalho da nossa presidente André Rezende. Dizer ao vereador Luzimar que... Não preocupa não, vereador, é dessa forma mesmo. Mas o importante é a gente sempre ter coerência naquilo que a gente faz no dia a dia, o nosso trabalho, né, que as coisas acontecem naturalmente, né? Também informar você, cidadão, lamentável, né? Vai um restaurante que já funcionava, vai lá, fecha uns dias, reabre só para poder trocar a placa e colocar o nome. Ué, que é esquisito, nunca vi isso não, é. Reabre o restaurante, mas deixa a placa lá. Agora foi lá, reabriu um restaurante só para poder trocar a placa. E com certeza vai querer fazer isso na UPA da Mulher, no Hospital Alfredo Abraão. Dizer ao executivo, abre um restaurante novo ali na região do industrial, e aí de fato e de direito vai lá e coloca uma placa com o seu nome, como foi o senhor que montou o restaurante e o senhor que abriu. Agora, essa tática que está tendo na cidade, eu nunca vi isso não. Fecha durante 30 dias ou 60 dias, vai lá, abre e troca a placa com quem foi a pessoa que fez o restaurante cidadão. É um trem assim, inexplicável. Dizer que hoje pela manhã nós tivemos a reunião da Comissão de Saúde, o nosso presidente, o vereador Suender, e lá foi eleito o nosso novo vice-presidente, o vereador Leitão do sindicato, né? Cumprimentar o senhor, vereador, né, por estar assumindo a vice-presidência da Comissão de Saúde. E lá na comissão já fiz uma cobrança ao presidente e ao vice-presidente da comissão em relação às insulinas que está faltando nas unidades de saúde. Eu, semana passada mesmo, foi 4 pessoas lá no meu escritório do bairro de Lourdes falando que na unidade de saúde lá do bairro de Lourdes não tinha E quando chega, chega uma quantia tão pequena que acaba rapidamente. Então eu sei que da proximidade que o senhor tem, vereador Eitão, junto com o prefeito Márcio, vou chamar o nome certo, Márcio Correia, para que o senhor possa fazer essa cobrança, o presidente da comissão também, da Comissão de Saúde, fazer essa cobrança, porque está faltando muita insulina na nossa cidade.
A parte, vereador.
Uma parte, o vereador Eitão.
Senhor vereador, pode ter certeza que nós vamos unir as forças aí, com muita alegria, estou assumindo essa vice-presidência aí junto com o presidente Suenga, e pode ter certeza, essas observações que o senhor está fazendo, nós vamos, com muita responsabilidade, atrás da Secretaria de Saúde e buscar as informações adequadas para trazermos para esta casa. Obrigado.
Obrigado. Eu quero voltar àquele assunto que eu sempre trago na tribuna aqui. E as pessoas que me conhecem, o meu posicionamento, desde o primeiro dia que eu cheguei aqui na casa para assumir esse quarto mandato, foi um posicionamento que eu sempre disse aqui, que quando tiver um projeto que é interessante para a cidade de Anápolis, eu vou estar votando a favor. E quando não tiver, eu vou estar votando contra. Posicionamento de oposição, sim. E aqui eu não mudo meu discurso, não. Eu disse que enquanto o prefeito Márcio Correia não pronunciar sobre o Anápolis na roda, eu vou estar falando todos os dias que tiver sessão aqui na casa. E aí eu quero fazer um cumprimento aqui à presidente dessa casa. Quando houve esse fato, a primeira sessão seguinte, que foi no dia 19 de maio, a presidente se manifestou sobre o assunto. E é dessa forma que um gestor, um político tem que fazer, tem que manifestar. Nós temos uma cidade de 417 mil habitantes, segundo o PIB do estado de Goiás, e um prefeito agindo covardemente, não se manifesta. E aí eu quero lançar uma campanha aqui na casa. Manifeste sobre o assunto, Anápolis na roda, vou chamar o nome certo, prefeito Márcio Correia. O senhor esteve ali no viaduto Ailton Senna, quando eu fiquei sabendo, eu corri lá, mas o senhor já tinha ido embora. Então, essa campanha é aonde o prefeito estiver na cidade, que chega alguém perto dele e pede para ele poder manifestar. Vereador da base, que liga para o prefeito, conversa com o prefeito. Você não tem coragem de pedir para o prefeito manifestar, não? E aí depois fica falando, ah, o prefeito é um pai de família. Todos nós somos pai de família. E aqui, quando eu uso a tribuna e falo sobre esse assunto, eu não estou falando sobre o cidadão, não. Eu estou falando sobre o gestor de uma cidade. Prefeito Márcio Correia, por que que o senhor até hoje não manifestou sobre um possível envolvimento do seu nome com o Anápolis na roda? O senhor está com medo de quê? Qual que é o medo do senhor de pronunciar o prefeito Márcio Correia? O senhor usa as redes sociais quase todo dia. O senhor não tem coragem de pronunciar sobre um fato que aconteceu que envolve o seu nome, não? O senhor é prefeito de uma cidade que é o segundo PIB do estado de Goiás, uma cidade de 417 mil habitantes. O senhor está com medo de quê? Manifeste. O dia que o senhor manifestar, eu não toco mais nesse assunto. Eu já disse ao senhor, vereador Dr. Zé Fernandes, o dia que o prefeito manifestar sobre esse assunto, e eu estou olhando para o senhor é muito amigo dele, eu não toco nesse assunto mais. Não toco. Mas enquanto ele não manifestar, eu vou tocar nesse assunto até o dia que eu tiver a oportunidade de estar frente a frente com ele e perguntar a ele. E o dia da prestação de conta aqui na casa, se ele não tiver manifestado, eu vou perguntar. Se ele tiver manifestado, eu não vou perguntar, não. Se ele chegar aqui, sentar nessa cadeira, ao chegar a hora de eu falar ali da minha cadeira, o que eu vou perguntar a ele é isso aí: prefeito, o nome do senhor foi citado na investigação num possível envolvimento. O senhor tem alguma coisa com isso ou não? Essa vai ser minha pergunta para ele. Agora, se porventura ele manifestar antes, o dia que vim aqui, ou o dia que eu topar com ele na rua, eu não toco nesse assunto. Porque o homem é passivo de erro. Às vezes estava conversando com os amigos ali e me mandou uma mensagem e aconteceu. Aí fala, ô Cidão, não tem nada a ver, mas tem que manifestar.
Ele é prefeito de uma cidade. Então quero aqui lançar uma campanha, manifeste Márcio Correia sobre o Anápolis na Roda. Você que às vezes está aí vendo o prefeito em algum lugar, passa no carro. Ô prefeito, o senhor tem envolvimento ou não? Ou se não, você tiver oportunidade, chega perto dele e pergunta. Pergunta não ao homem, mas sim ao executivo, ao prefeito de uma cidade. E aí, vereador aqui na casa, que é amigo, chega nele e fala, ô prefeito, manifesta, está feito o senhor. Manifesta se tem envolvimento ou não. Fala alguma coisa, população. Ou senão aquele cara chato, todo dia vai usar a tribuna lá e vai falar. Inclusive, até brinquei com o vereador Jean, que até quarta-feira, se porventura não acontecer nada comigo, eu vou estar aqui na sessão da semana que vem, e todo dia eu vou usar o pequeno, o grande expediente, ou pela ordem, e vou cobrar isso que eu estou cobrando aqui, o manifesto do prefeito Márcio Correia. O senhor tem algum envolvimento com a Anápolis na Roda ou não? Dá uma satisfação a essas vítimas. São mais de 100 vítimas. Fala alguma coisa, prefeito. O senhor está com medo de quê? O senhor teve no Recanto. O senhor teve lá no viaduto. Viaduto não, trincheira. Passa carro por cima e por baixo. Aqui não é viaduto não. Ligando ali o bairro de luz. O senhor teve lá. Quando eu fiquei sabendo, peguei meu carro e corri lá. Falei, vou ir conversar com o prefeito agora. Mas cheguei lá e já não estava mais. Eu ia perguntar a ele, independente se tiver segurança perto ou não, não tem problema. Se não puder chegar perto, eu vou de longe. Põe meu celular aqui e pergunto. Prefeito, o senhor tem envolvimento com a Anápolis na Roda ou não? E agora, para poder tranquilizar o coração de algumas pessoas aqui, eu quero dizer que a minha intenção, e se Deus quiser, vai ser até o final do meu mandato, é de ficar, sim, na oposição aqui da casa. Mas todo projeto que for de encontro ao benefício da população, eu vou votar a favor. E eu tenho votado, votei praticamente todos os projetos que o prefeito chegou aqui na casa, eu votei a favor. Votei a favor do cartão corporativo, já vou terminar, presidente, votei a favor da criação da nova secretaria, então, votando a favor daquilo que é interessante para a cidade. O meu posicionamento vai ser todo dia no livro. Presidente, obrigado e parabéns pela atitude do senhor.
Obrigada, vereador Domingos de Paula. Já passa a palavra. Réplica ao vereador José Fernandes.
Presidente, eu fui citado aí pelo vereador Domingos, e eu já ouvi em outras oportunidades ele falando que no encontro de contas ele vai falar, que nos encontros de contas de passados nem todos os vereadores falavam. E eu tenho certeza que isso daí não me encaixa. Porque a dúvida que eu tive, eu também perguntei diretamente para o então prefeito, vereador Domingos. Então, essa intenção sua é totalmente legítima. Eu já fiz também, porque no momento não envolvia fofocas, né? Com tamanho e gravidade como teve agora. Envolvia mortes. E o prefeito, numa atitude totalmente natural, ele respondeu, é um caso de polícia, a polícia está acompanhando e a gente vai aguardar o desfecho dessas investigações. Então, é totalmente lícito a sua atitude, e se você conseguir até antes, eu até posso facilitar, ou se eu conseguir, já o que você tanto está querendo, essa busca dessa resposta, a gente vai fazer. Mas essa atitude corajosa de atuação também tivemos em outras oportunidades e é lícito e não vamos furtar de fazer a qualquer momento com total tranquilidade também. Estamos aqui.
Réplica ao vereador Lismar.
Eu quero dizer ao vereador Domingos, né, que estamos juntos, porque também fui vítima e a gente precisa saber realmente quem é o culpado. É, quem deve tem que pagar por isso, porque muitas famílias foram destruídas, muitas pessoas teve a sua imagem aí mal vista, né? E quero dizer também que estive lá no restaurante achando, né, que o prefeito iria estar lá para fazer essa pergunta para ele, até sair daqui, deixei a questão, fui lá, mas infelizmente ele não pôde estar lá, mandou a esposa, né, representar naquele ato. Mas a gente vai encontrar, não tem como, uma hora ou outra, né, a gente vai estar olho no olho e ele vai ter que esclarecer isso aí querendo antecipar ou deixar que a justiça seja feita, né, mas a gente não vamos ficar lá. Precisamos sim, vereador Domingos, parabenizo, né, essa resposta, não resposta só para o vereador Domingos, vereador Osmar, mas para as pessoas que foi vítima. Você falou centenas, eu acredito que foi milhares de pessoas com o seu nome manchado nessa cidade. Devolvo a palavra.
Não havendo mais réplica, já passo a palavra aos próximos oradores que dividirão seu tempo. Primeiro, vereador Ananias Júnior.
10:38, vereador Ananias Júnior, do Agir, usa a tribuna. Ele vai falar por 5 minutos. Vereador,
obrigado, presidente, pela concessão da palavra. Cumprimento a todos os presentes, todos os ouvintes, todos aqueles que nos acompanham, né, nas redes sociais, no YouTube. Também quero começar a minha fala me solidarizando com o nosso amigo Luciano Machado, pela sua mãe, dona Sebastiana. Meus sentimentos, Luciano, não consegui ir ao velório, mas conversei com ele e dei minhas condolências. Não quero nem imaginar o que é perder uma mãe, então por isso aqui eu vou usar minha oportunidade de consolidar. Eu tenho alguns assuntos aqui e eu vou começar com um deles. Teve um evento que nós fizemos esse final de semana de crossfit na Uni Evangélica, o maior evento do Brasil. Não sabia que o crossfit fomentava tanto, mas nós lotamos aquela casa. E quero parabenizar os meus amigos Jory, a Juliana, de Pina, o Thales e o Ivanzinho, que esteve ali participando também. O Thales veio de São Paulo. Esse evento ele só acontece em 4 municípios em todo o país. 2 deles são capitais. A única cidade que não é capital, as únicas cidades que não são capitais é Anápolis e Sorocaba. Então é uma edição nacional. Fiquei impressionado ali com o tamanho da estrutura, né? 4 bitrens ali, 2 carretas ou bitrens ali, cheios de maquinário. Eles transportaram isso, então tem um tempo, vem de outro município para tomar ali a nossa cidade, várias escolas de crossfit, várias academias também participaram e prestigiaram ele. E ao mesmo tempo quero parabenizar pessoas que nos ajudaram a tornar o evento possível, que é o Daniel, lá da Vigilância Sanitária. Quero te agradecer aqui em público, viu, Daniel? Muito obrigado. Sem você, talvez o evento nem aconteceria. E também ao Elias Tufi, que é o nosso gerente de turismo. Inclusive, quero relatar aqui em público que a nossa cidade precisa ter, no mínimo, uma diretoria de turismo. Porque a gerência ali, ela fica muito de mãos atadas para poder ajudar os eventos que vêm. De qualquer que seja a categoria, que seja futebol, futsal, que seja da cultura, que seja de música, que sejam eventos grandiosos como a pecuária, nós precisamos realmente ali de uma diretoria de turismo mais solidificada, com mais pessoas trabalhando e ajudando. Eu vi ali um esforço muito grande da parte do Elias para nos ajudar com o Corpo de Bombeiro, o Alvará, e ele deu, assim, realmente o tempo dele. Ele doou o tempo dele além do horário de trabalho dele. Então, fora do horário, ele esteve conosco lutando para que esse evento acontecesse. Então, parabéns, Juliana, Diori, que conhece o mundo inteiro através desse projeto. Ele que já foi em Atlanta, nos Estados Unidos, em várias outras cidades do país, fora do país, e se dedicou, é formado, né, pós-graduado, é muito conhecido ali pelo pessoal, quero parabenizá-lo. E o próximo tema, ele é um tema que eu acho que nunca vai acabar, é calamidade pública, é sério, envolve saúde, envolve segurança, envolve educação e envolve aqui todos os pares, que precisamos lutar por políticas públicas. Em prol disso, eu gostaria até de citar o Rimei, que é nosso presidente da Comissão de Meio Ambiente, o vereador Ederson Lopes, que também já esteve à frente, que é o lixo, o assunto lixo. Então tem um projeto de lei meu, que passou hoje, projeto de lei ordinária, que é em favor da coleta subterrânea de resíduos sólidos. Estive pesquisando, estudando, a possibilidade, em parceria com o secretário, né, nosso secretário e o diretor de limpeza urbana, que é o Paulo Vargas, e o secretário Thiago de Sá. E foi muito solícito da parte dele e também do Thiago Vitorino a necessidade de fazermos políticas públicas mais modernas, mais eficientes em prol do lixo da nossa cidade. Parece um assunto que a gente não tem nada a ver, mas todos nós aqui descartamos o lixo, né, diário. E além de nós, também empresas, comércios. E o lixo, ele precisa, eu acho que, de uma atenção nossa 100% em todo o tempo, durante o mandato e durante o resto das nossas vidas. Porque ele nunca vai acabar. Então nós temos que lutar contra o descarte inapropriado de lixo e lutar por políticas públicas melhores, que vão favorecer aí o descarte e vão favorecer a segurança e a saúde pública da nossa cidade. Coloquei aqui, né, que na semana passada nós celebramos a Semana do Meio Ambiente e um momento crucial para refletirmos sobre o nosso compromisso com o planeta. Então esse tema global vai ser abordado por nós aqui. O Márcio Carvalho está dividindo o tempo comigo, mas se quiser que eu conclua, né? Esse tema, ele vai acabar com a poluição plástica. Porque nós pedimos. Ele falou que só queria falar 2 minutinhos. Mas a coleta subterrânea, ela elimina odores, reduz a proliferação de pragas, de bichos e minimiza o acúmulo de lixo nas vias públicas, melhorando a qualidade de vida. Vou citar cidades no Brasil que já adotaram essa tecnologia. São Paulo, Paulínia, Campinas, Salvador, Chapecó, em Santa Catarina, Pouso Alegre, em Minas, e Anápolis não pode ficar de fora. Esse projeto é um passo crucial para nos tornarmos referência em urbanismo sustentável. Então, passo diretamente para o Thiago de Sá, nosso secretário, essa responsabilidade de lutarmos juntos e agradecer a ele por todas as demandas atendidas. É um grande parceiro que tem nos atendido aí.
Com quem está aqui?
Com a questão de tanto limpeza quanto de zelo pelo nosso município. Muito obrigado, presidente, devolvo a palavra.
Eu que agradeço, vereador. Nós temos todo o interesse de poder ouvir a manifestação do senhor. Eu te convido aí, isso, te convido aí à presença para que eu possa atender o senhor, mas a gente precisa dar continuidade aos trabalhos da sessão. O senhor é muito bem-vindo e meu chefe de gabinete vai estar acompanhando o senhor e eu já vou lá conversar com o senhor também. Já convido o próximo orador inscrito, professor Marcos Carvalho, que fará uso da metade do tempo após dividir com a vereadora Ananias.
Agora, 10h45.
Bom dia, presidente, professor Robert Pares, imprensa. Presidente, quero fazer destaque hoje sobre alguns projetos de lei que tramitam nessa casa. Hoje foi para leitura e quero pedir atenção nas comissões para que esse projeto tramite nas próximas 2 semanas, que declara patrimônio cultural e religioso de natureza imaterial a Festa de Santana. Quero entregar esse título ainda em julho, durante a Festa de Santana, e peço então a atenção dos pares nesse sentido. Entra hoje em primeira e única votação nessa casa também um projeto nosso que concede o título de cidadão benemérito ao senhor Roberto Brenner. Roberto Brenner, que construiu a melodia e a intérprete do hino de Anápolis e que é professor há décadas, um artista, um divulgador da cultura municipal. Então, o título sendo votado hoje aqui nessa casa. E temos ainda em primeira votação um projeto que declara patrimônio histórico e cultural de natureza imaterial a existência das nossas 4 escolas de teatro, de artes, de música e de dança. Essas 4 escolas juntas reúnem quase 2 mil alunos, só a escola de dança passam de 500 alunas, são escolas que existem há mais de 40 anos no município e que merecem ser reconhecidas. Qual é o sentido desse reconhecimento? O sentido é que elas se tornem uma política de Estado e que não possam ser fechadas ou modificadas em governos futuros. Que essas escolas permaneçam independente da vontade de governantes, do legislativo ou de interferências externas, para que elas próprias possam existir e se manter no sentido de construir cultura para transformar a sociedade. Então, peço o voto dos pares e atenção nas comissões. Obrigado, presidente. Um bom dia a todos e todas.
Obrigada, professor Marcos Carvalho. Já convido o próximo orador inscrito, vereador Jackson Charles.
Agora, 10h48. Agora, o vereador Jackson Charles, do PSC, usa a tribuna no grande presidente. Ele tem 10 minutos para falar na tribuna da Câmara. Vamos ouvir vereador Jackson Chaves.
Meto a mesa na pessoa da presidente André Rezende, senhoras e senhores vereadores e vereadoras, presidentes da sessão ordinária, ouvintes da Rádio da Festa. Quero cumprimentar aqui todos que nos assistem através da Rádio Acéfia e também através do nosso canal do YouTube. Cumprimento a todos que fazem presente no plenário, mas quero fazer um cumprimento especial à nossa diretoria legislativa e à nossa diretoria de comunicações pelos bons trabalhos desenvolvidos nesta manhã. Como eu não fui citado o nome, presidente, eu vou usar o mesmo artifício, mas, como diz o ditado popular, quem veste a carapuça tem que responder, mas usarei os mesmos artifícios. Hoje nós vemos aqui avanços importantíssimos por parte de membros da oposição quando nós cobramos aqui respeito ao chefe do Poder Executivo. São avanços que merecem o nosso reconhecimento e isso é importante para o bom debate nesse Parlamento. Também quero dizer aqui aos senhores vereadores e vereadoras, população que nos escutam e nos assistem, que contra fatos não há argumentos. As pessoas que estão nos escutando e nos vendo sabem quem somos, nos conhecem e provavelmente nos acompanham há tempos. Certamente essas pessoas têm a convicção plena daquilo que é mentira e daquilo que é verdade, porque nos acompanham há muito tempo. Dizer aos senhores e senhoras, vereadores e vereadoras, população, que água e óleo, elas podem até descer a mesma cachoeira, mas elas não se misturam. Mesmo descendo na mesma correnteza, elas não se misturam. Eu, particularmente, eu não vejo nenhum demérito de um membro de oposição querer, de algum modo, ou por reconhecimento, ou por avaliação pessoal, querer pedir a intercessão de um membro da situação para uma conversa com o objetivo de fazer parte dessa base governista. Não é nenhum demérito. Absolutamente. Nós estamos falando de uma coisa que parece que é um demérito. Não é demérito. O que é demérito é insistir na mentira. Isso é demérito. Insistir numa mentira é demérito. Falta de caráter, personalidade, querendo desmerecer a informação que chegou, repleta da verdade. A gente vê que aquele discurso de que eu não minto, eu jamais menti, não passa de uma falácia. Falácia. E quem não mente, não mente. Fala a verdade. E assume até os seus atropelos. Eu já disse isso aqui antes. Insistir nisso só vai piorar. Só vai piorar. Eu estou vendo vereadores usar a tribuna e fazer insinuações que parece que essa gestão de oposicionista, com algumas ressalvas, eu até disse num programa de rádio, nesse final de semana, que existe ressalvas, parece que o objetivo é criar factoides, invenções e vitimizações. O que é isso?
é deverasmente preocupante um parlamentar ter que blindar seu veículo. Se é comigo, eu ia às baias da justiça. Se é comigo, não ia ficar insinuando besteira aqui, não. Que isso? Não é uma coisinha à toa, não. É algo preocupante. Eu, se acontecer comigo, eu não vou ficar aqui me vitimizando, não. Eu vou às baias da justiça. Ao invés de ficar fazendo insinuações, discursos redondos que não saem do lugar, mas ficando a mesma coisa. O Estado está precisando de crescer, de progredir, de avançar. Ficar aqui preocupado com uma placa aqui, placa ali. Pelo amor de Deus. Já temos tanto assunto importante para tratar aqui. Temos coisas importantes para serem tratadas nessa Câmara. Leis para serem avaliadas e votadas. Leis precisando serem apresentadas. Para preocupar com coisinha desse tamanho aqui. Para poder se vitimizar e querer insinuar que supostamente alguém da situação, seja lá quem for, está me perseguindo. Pelo amor de Deus, né, gente? E ninguém perseguindo ninguém aqui, não. Ninguém perseguindo ninguém aqui. Agora, nós é que temos que avaliar as nossas atitudes. Porque às vezes a gente cria na vida tantos inimigos que a gente não sabe de onde vem o tiro. Que a gente não sabe quem é verdadeiramente que está nos perseguindo. Aí a gente fica fazendo insinuações. Ah, tenha santa paciência. Não dá. Não dá, é muito para mim. É muito para mim. Com tanta coisa para preocupar. E aí, eu penso que se tiver acontecendo isso com qualquer parlamentar, ele tem que ir correndo registrar um boletim de ocorrência. Pedir protetiva. Claro, é assim que se faz. Esse é o caminho correto. Não é ficar fazendo insinuações para atribuir a quem não tem nada com isso essas besteiras. Procure a justiça. Eu, sinceramente, eu acredito na justiça. Às vezes que eu solicitei a justiça, eu tive um resultado positivo. Às vezes que eu procurei, eu tive um resultado positivo. Agora, nós não podemos é ficar aqui querendo atribuir isso, aquilo, ao chefe do executivo ou alguém da situação para poder criar factoide ou então criar discurso, porque a coisa está tão boa que o discurso tem, não sei, pelo menos 40 dias, que é o mesmo. É o mesmo, não muda. Então, está indo muito bem, obrigado, então. Não tem mais nada para reclamar, não tem nada para apontar, é a mesma coisa todo dia. Coisa que foi dito aqui, que a justiça já está acionada, e tomando as providências. Vamos deixar a justiça trabalhar agora? Aí eu digo, quem tiver que pagar pelos erros, que pague. O vereador não tem intenção de passar a mão na cabeça de seu ninguém. Mas antes disso, eu tenho uma cidade para cuidar. Fui eleito legislador dessa cidade e eu tenho que me preocupar com o macro, com a cidade. E não com o comportamento individual de nenhum parlamentar ou de qualquer governador, senador. Isso é um problema pessoal dele, da justiça, que eles respondam para lá.
vitimização não é coisa de homem grande. Às vezes o homem grande se apequena, se torna pequeno diante da sua fala.
Devo a palavra, então.
Obrigada, vereador Jackson Charles. Já convido o próximo orador inscrito, vereador Jean Carlos.
Agora, bom dia, presidente Andréa, colegas, vereadores, aqueles que nos acompanham pela transmissão da Rádio Manchester, os que nos acompanham pelo YouTube, uma boa semana a todos. Também repercuti algumas questões aqui, mas começar dizendo que menos pão e circo, mais saúde e educação. Tenho certeza que é isso que a população espera. Ninguém é contra entretenimento, festa, mas é assim como na nossa casa, a gente, quando está em dificuldades, com contingenciamento de despesa, quando as finanças estão em dificuldades, você prioriza, sem dúvida, é o bem-estar, é a prioridade. É aquilo que é mais essencial para garantir o dia a dia. E não é diferente na gestão do município, onde você não é dono dos recursos, vereador Welles, onde você administra o recurso do povo, administra aquilo que diariamente o cidadão paga como contribuinte. E nós não estamos podendo nesse momento, brincar com os recursos públicos. A prioridade é sanear as dificuldades, lamentavelmente herdadas, em relação à saúde. Está aqui, agora há pouco, nós tivemos aqui uma pessoa questionando. E olha que não é de hoje. E com todos os esforços realizados, abertura de unidades, implementação, ampliação de unidades de saúde, há muito que se progredir. Mutirão de cirurgias eletivas, de exames, de cataratas, de procedimento diverso, retorno de cirurgias cardíacas, Zé Fernandes, cateterismo, mas ainda assim há procedimentos represados ainda da gestão anterior. E isso sim é a prioridade com os recursos públicos no momento. Nós somos sim favoráveis ao lazer e entretenimento, mas na hora certa e nas condições possíveis. A população pode ter certeza que a prioridade nesse momento, e eu tenho certeza que esse é o clamor maior de todos, é atender você, cidadão, que precisa realizar o seu exame represado, realizar a sua cirurgia represada, ter um atendimento de urgência e emergência decente. Isso sim é a prioridade nesse momento da gestão, que tem apenas 5 meses. Mas que tem conseguido dar retorno. E eu vou dizer aqui algumas situações que foi ventilada, aquilo que é realmente necessário dar resposta. A insulina que falta hoje é a que não é encontrada no âmbito do Brasil, no mercado. Todas as demais estão disponíveis. Aquelas que, infelizmente, têm um problema nesse momento de fornecimento nacional, infelizmente, realmente, está tendo dificuldade. Mas há esforços para que possam, em breve, está sendo disponibilizada. Falaram que agora, citaram de novo, mal falado, cartão corporativo que não existe. Cadê o cartão? É adiantamento que sempre teve no município e que também está sendo, né, de forma muito cuidadosa e criteriosa. Então, nós precisamos ter cuidado para pronunciar aquilo que realmente a população espera de nós. O povo está preocupado muito com placa de inauguração, reinauguração. O que está contido nela, não? Ele quer, é aquilo que nós vimos lá, Elias. Alimentação saudável, ampliação das refeições, local decente, controle de qualidade, como nós vimos ali, presenciamos ali na reabertura do restaurante. Então, a você, cidadão morador da região, Copacabana, Gibran, Vivian Park, Calistópolis, toda a região, Enicure, nós queremos o restaurante com qualidade, fornecimento decente. Foi isso que aconteceu e eu parabenizo aqui a secretária Jordana, a diretora Viviane, pelos esforços.
Isso sim é que tem que ser visualizado. Não é a placa que está preocupada com a população, não. É o serviço. Assim como em outras situações, né, vão estar acontecendo. É, a ata de adesão, ventilada mais uma vez, mais uma tentativa aqui para os colegas. Não vai gastar 53 milhões? Não tem o dinheiro? A ata foi para ganhar tempo, colega, para atender as demandas nossas reprimidas, da população, que inclusive eu tenho tentado atender vários colegas, encaminhando, como vocês têm a liberdade de encaminhar o gerente Aurélio. Mas a verdade é que a capacidade do município não é de comprar, adquirir 53 milhões. Talvez 3, 4, 5. Então, isso é razoabilidade. É não tentar iludir, distorcer as situações para enganar a população. Fazer as críticas pontuais. Nós vamos cobrar, sim, a manutenção do Vale das Antas. Tem razão. Onde tiver, nós vamos buscar atender. Mas não vamos iludir o povo que vai ser 53 milhões de iluminação. Não vai, porque não tem o dinheiro. A ata é desse valor. O município vai adquirir gradativamente de acordo com a sua disponibilidade financeira. Quem dera nós pudéssemos gastar 50 milhões com iluminação. Nós não estamos nesse patamar não, Fred Godoy. Nós estamos fazendo contingenciamento de despesas, buscando atender as demandas prioritárias com o servidor, com as questões de saúde, com a questão de educação, infraestrutura, com o trânsito, com a iluminação, com aquilo que, com o social. E certamente, ao passar do tempo, nós vamos atingir o equilíbrio necessário, que nós precisamos buscar também no ISA, todas as situações de saneamento financeiro, restos a pagar em torno de 300, 300 milhões, inclusive muitos não inscritos em restos a pagar. O financiamento que já está sendo pago, a obrigação desde janeiro, que compromete a disponibilidade financeira mensal do município. Isso sim exige dedicação plena, né, diária do gestor, dos secretários. E aqui nós sabemos, não é fácil. Né, dificuldades diárias, muitas situações de fornecedores exigindo pagamentos pendentes. O exemplo eu dei aqui na questão dos gases de oxigênio. Esse e outros tantos, como na própria merenda, foi necessário sanear e pagar pendências do exercício 2024. Mas nem por isso nós vamos esmorecer. Segue em frente. Eu tenho certeza que dias, né, de grandes obras, de grandes eventos, de momentos mais adequados para se fazer festa, nós teremos. Mas certamente nós temos em breve aí a comemoração do aniversário de Anápolis, já está, né, comunicado, será no Parque Agropecuário, de portas abertas, né, todos aqueles que quiserem vão ter facilidade no transporte para se deslocarem até lá. Então, tudo dentro daquilo que é possível, sem fazer falsa expectativa, sem pão e circo, mais responsabilidade com o dinheiro público. E certamente é isso que a população exige. Tudo aquilo que for da capacidade e das condições financeiras do município, dentro da legalidade, será realmente realizado. Mas sem falsas expectativas, sem pirotecnia, tem muita coisa para ajustar para que nós possamos realmente fazer gastos considerados supérfluos. Tenho certeza que nós queremos a cidade, todos nós, engrenada, esteja, né, fluindo as reformas das unidades escolares, a ampliação das unidades de saúde, a abertura de novos hospitais, né, a reposição salarial e as demandas dos servidores que ainda anseiam por muitas situações pendentes, o equilíbrio fiscal do ISA, a questão da macro-drenagem urbana, precisamos avançar, tirar do papel, da defesa civil. Muita coisa importante para você, cidadão, ter uma cidade melhor e um serviço público mais eficiente, para que depois realmente possamos, quem sabe, investir em festas e, sobretudo, com o dinheiro público. Mas tenho certeza que o prefeito Márcio Correia tem essa tranquilidade, essa determinação Prioridade total com recurso público aqui que é essencial para você, cidadão napolitano. Devolvo a palavra.
Obrigada, vereador Jean Carlos. Já encerro o grande expediente. Peço ao vereador Jean Carlos que faça a aferição de quórum para a vereadora Ananias Júnior, que faça a aferição de quórum para abrirmos a ordem do dia.
Vereador Luzimar, vereador Fred Cacheta, vereadora Elisete, capitã Elisete, vereador Rimei Júlios, vereador Weberson Lopes, vereador Jackson Charles, vereador Marcos Carvalho, vereador Andréa, vereador Fred Godoy, vereador Alex Martins, vereadora Thaís, vereador Elias Dunana, vereador Ananias, vereador José Fernandes. Quórum suficiente. Presidente.
Havendo quórum suficiente, já abre a ordem do dia e passa a palavra ao vereador Ananias Júnior para votação das matérias, discussão e votação das matérias objeto da presente pauta.
Na ordem do dia, em primeira e única votação, PDL 141-2025, do vereador professor Marcos Carvalho, concede título de cidadão benemérito do município de Anápolis ao senhor Roberto Brenner e da outras providências.
Não temos quórum suficiente para a votação desses projetos. Já peço aos vereadores que se encontram nos gabinetes para que venham até o plenário para que a gente possa fazer a votação do decreto legislativo. Pode votar em segunda votação.
Em segunda votação, PLO... O vereador policial federal Suender institui no âmbito do município de Anápolis o programa Emprego Cidadão, voltado para a população em situação de rua e da outras providências. PLO 125-2025, vereador Alex Martins, institui e inclui no calendário oficial do município de Anápolis a caminhada Eu Sou do Bem, Eu Sou de Deus, a ser realizada anualmente no mês de junho.
Vereador Ananias, pela ordem, nós vamos discutir cada um de cada vez. Projeto de lei ordinária número 6/2025, de autoria do vereador policial federal Suender, programa que institui o programa Emprego Cidadão, está em discussão. Não havendo discussão, o projeto está em votação, votação simbólica, os contrários se manifestem. Projeto aprovado por unanimidade dos presentes. Já foi lido também o projeto de lei ordinária número 125/2025, de autoria do vereador Alex Martins, que inclui no calendário oficial do município de Anápolis a caminhada Eu Sou do Bem, Eu Sou de Deus, está em discussão. Não havendo discussão, o projeto está em votação, votação simbólica, os contrários se manifestem. Projeto aprovado por unanimidade dos presentes. Palavra secretária Ananias Júnior.
PLO 126/2025, do vereador Ananias Júnior, dispõe sobre título de utilidade pública municipal concedido ao Instituto NASF e determina outras providências.
Projeto de lei ordinária número 126/2025, de autoria do vereador Ananias Júnior, está em discussão. Não havendo discussão, o projeto está em votação, votação simbólica, os contrários se manifestem. Projeto aprovado por unanimidade dos presentes. Palavra para o secretário.
Em primeira votação, PLO 155/2025, vereador Leitão do Sindicato, institui o Dia do Metalúrgico Anapolino.
Projeto de lei ordinária número 155/2025, de autoria do vereador Leitão dos Sindicatos, está em discussão.
Discutindo.
A palavra ao autor do projeto.
Gostaria do apoio dos nobres pares para esse projeto, que eu vejo que é de grande importância. Nós temos o reconhecimento para essa grande categoria da nossa cidade, em torno dos nossos municípios, uma categoria no qual contribuem muito para o nosso município, para o nosso estado e também para o nosso país. Então, eu conto com a colaboração dos nobres pares para que esse projeto possa ser aprovado.
Obrigada, vereador Leitão do Sindicato. Projeto 155/2025 está ainda em discussão. Não havendo mais discussão, projeto em votação, votação simbólica, os contrários se manifestem. Projeto aprovado por unanimidade dos presentes. Palavra para o secretário.
PLO 157/2025, o vereador professor Marcos Carvalho declara patrimônio histórico cultural de natureza imaterial do município de Anápolis a Escola de Teatro de Anápolis, Escola de Artes Oswaldo Verano, Escola de Música Maestro Antônio Franco e a Escola de Dança de Anápolis e da outras providências.
Projeto de lei ordinária número 157/2025, de autoria do professor Marcos Carvalho, está em discussão. Não havendo discussão, o projeto está em votação, votação simbólica, os contrários se manifestem. Projeto aprovado por unanimidade do presidente.
PLO 161-2025, vereador Rimê Júlio, declara de utilidade pública o Instituto Socioambiental Arandu, com sede no município de Anápolis, estado de Goiás.
Projeto de lei ordinária número 161-2025, de autoria do vereador Rimê Júlio, está em discussão. Não havendo discussão, o projeto está em votação, votação simbólica, os contrários se manifestem. Projeto aprovado por unanimidade dos presentes. Palavra do secretário para votações de moções, indicações e requerimentos.
Na lista de requerimentos de serviços públicos, nós começamos com a vereadora Andréa Rezende, requerimentos número 2770 a 2800. Vereadora Capitã Elisete, do número 2707 a 2803. Carlinho da Feira, não está presente. Cleide Lário, não está presente. Frederico Godoy, 2771 a 2795. Vereador Jackson Charles, números 2788 a 2790. Vereador José Fernandes, 2763. Vereador João da Luz, não está presente. Vereador Leitão do Sindicato, 2769 a 2787. Vereador Policial Federal Suender, não está presente. Vereador Hamilton do Autismo, também não está presente. Vereador Rimê, requerimento 2708 a 2732. E vereador Wederson Lopes, 2784 a 2785. Na lista de requerimentos para leitura e votação, temos o requerimento 2779. Na lista de indicações para leitura e votação, indicação 451, vereador André Rezende solicita ao prefeito municipal de Anápolis a criação do programa que garante o transporte público coletivo gratuito às mulheres vítimas de violência doméstica em tratamento médico ou psicológico no período necessário e da outras providências. Indicação 449, vereador Elias Dunana, encaminhamento ao prefeito de Anápolis, solicitando em caráter de urgência que seja realizada a construção de uma escola na Vila São Vicente, em Anápolis. Vereador Jackson Charles, número 450, indica ao prefeito a implantação no município de Anápolis de um centro de atendimento aos diabéticos. Indicação do vereador José Fernandes, número 448, requer envio ao nosso prefeito e aos órgãos competentes para a construção de uma feira coberta nas imediações do estádio Jonas Duarte. Vereadora Thaís Souza, número 438, indica ao Poder Executivo que implemente um programa de credenciamento de clínicas veterinárias locais, permitindo que a Prefeitura firme parcerias para a castração de cães e gatos a preços acessíveis ou subsidiados. Temos moções número 68 da Capitã Elisete. Propõe o encaminhamento de moção de aplausos ao segundo tenente Odair Francisco Borba, oficial veterano da Polícia Militar do Estado de Goiás, pela sua dedicação e contribuição à formação cidadã de crianças e adolescentes junto ao programa PROERT. Uma moção número 70 do vereador Jean Carlos, à Escola Municipal Pastor Miguel Moreira Braga, no município de Anápolis, pela expressiva conquista no prêmio Leia 2024, concedido pelo governo do Estado de Goiás. Moção número 71. Vereador Luzimar Silva, moção de pesar pelo falecimento de João José da Silva, o João do Fio, sanfoneiro pioneiro da Folia de Reis, em Anápolis. Vereador José Fernandes, moção número 72. A moção de aplausos em reconhecimento à senhora Volga Lena Guimarães de Carvalho, em razão de sua destacada trajetória na difusão da música erudita no Brasil, pela excelência de sua atuação como regente, educadora e pesquisadora da voz, bem como por sua inestimável contribuição à formação musical de diversas gerações. Sem mais para o momento, devolvo a palavra, presidente. Questão de ordem, presidente.
Questão de ordem, Fred Godoy.
Então, a matéria do Luzimar não se encontra em plenário, que foi citada aí.
A moção pode.
Tem diversas assinaturas de apoio, viu, Fred? Matérias em discussão.
Que?
Pois não. Segue.
Obrigado. Então, seguinte.
seguinte, é só em relação à moção de aplauso para a Escola Municipal Miguel Braga, cumprimentar aqui todos os gestores lá, a Heloísa e a Marcinete, em nome delas, todos os professores, sobretudo pela premiação do Prêmio Leia, que receberam em virtude da classificação como uma das melhores escolas na questão da alfabetização. Inclusive, amanhã estarão recebendo, né, essa premiação do programa Alfa Mais Goiás, e que certamente engrandece aí a educação municipal. Nós cumprimentamos aqui e destacamos o bom trabalho da equipe ali da Escola Municipal Miguel Braga na questão da alfabetização. Estarão ali amanhã recebendo a premiação como destaque da cidade de Anápolis no programa Alfabetização do Estado de Goiás. Eu vou falar.
Matérias em votação. O senhor quer discussão? Tudo bem.
Obrigado.
Ainda discussão de moções, indicações e requerimentos. O senhor já está escrito, vereador Sônia.
Obrigado, presidente. Só corroborar a fala do vereador Jean. Realmente, aquela unidade escolar foi premiada. Eu faço questão de lembrarmos, foi durante a nossa gestão que nós conseguimos fazer esse convênio junto à Secretaria de Estado, visitei a professora Fátima Gavioli. Anápolis era o único município que não tinha aderido ao Alfa Mais, e graças a toda uma equipe que entendeu a importância desse projeto, e hoje, ou essa semana, vai presentear a unidade, homenageando pelos bons resultados. Faço aqui questão de também lembrar de toda aquela equipe que passou pela Secretaria Municipal de Educação, que fez com que esse convênio fosse uma realidade, e hoje vive em todas as unidades. E vou falar.
Obrigada, vereador Alex Martins. Os requerimentos, moções, indicações e requerimentos ainda estão em discussão. Não havendo mais discussões, moções, indicações e requerimentos estão em votação. Votação simbólica, os contrários que manifestem. Requerimentos, moções e indicações aprovados por unanimidade dos presentes. Já abro a ordem do dia para o primeiro vereador inscrito, vereador policial federal Swender.
Aproveitar esse espaço da ordem, poderia falar na comunicação, mas vou aproveitar esse espaço da ordem para parabenizar o meu pai. Dia 7 de junho, fez 84 anos de idade. É feliz, então, por ter meu pai conosco ainda, vivo, com saúde. É, meu pai que foi ali o alicerce da nossa família, guerreiro, acordava 4, 5 horas da manhã aí para trabalhar e dar o sustento para os filhos, criado aí com honestidade, 4 filhos, né, sempre com a honestidade, com valor ético, moral. Então, meu pai, alicerce aí da nossa casa, parabéns, que Deus abençoe a sua vida, né, que Deus dê muitos anos de vida para o senhor, meu pai Valdirino, lá em Pameri, que Deus abençoe imensamente esses 84 anos de vida e que continue, né, nos proporcionando aí mais anos de vida, mais momentos juntos. Obrigado, pai, pela sua existência, e que Deus abençoe a toda a família através da pessoa do meu pai, do Valdivino. Obrigado.
Alguém mais? Habilita a inscrição pela ordem. Não havendo mais inscritos, já fecha a ordem do dia e já abre o espaço das comunicações. Não havendo inscritos nas comunicações, já encerra as comunicações. Declaro encerrada a presente sessão ordinária sob a proteção de Deus e convoco outra para amanhã em horário regimental.
11 horas 22 minutos, concluída então mais uma sessão ordinária da Câmara Municipal. A presidente Andréa Rezende já convocando outra para amanhã às 9h30, quando nós nos encontraremos aqui de novo pelo canal da TV Câmara no YouTube, pelo Instagram da Câmara Municipal e também pela Rádio Manchester 93 FM. A todos, um grande abraço, obrigado pela audiência, fiquem todos com Deus e até amanhã.